A satisfação de receber pela primeira vez aqui nos estúdios, Ângela Fará, jornalista, professora dos cursos de comunicação social da UniUV, doutora em ciências da comunicação. Seja muito bem-vinda aqui nos estúdios, espero que seja a primeira de muitas, hein? Bom dia!
Bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes. É uma honra e um prazer estar aqui, uma honra principalmente por estar sendo entrevistada por uma ex-aluna, né? formada no curso de jornalismo da UniUV. É realmente uma honra, é muito gratificante estar aqui e façamos uma boa entrevista.
Ok, uma boa entrevista para a gente. É muito bom rever os egressos. Aqui tem muitos,
eu,
né?
Adoro.
Muita gente contando. Aqui no cafezinho, só para atualizar o ouvinte, no café com a professora Ângela Fará, quantas lembranças, não é mesmo?
Sim, é muito bom, né? Eu gosto muito de encontrar os egressos, eu sempre tenho esse contato muito forte com vários, né? Com a maioria, assim, mesmo os que estão fora. E acho importante porque a gente está sempre reforçando esse laço, né? Não só da categoria, mas do professor-aluno. Vocês não são mais meus alunos, agora vocês são profissionais, vocês estão atuando. Mas tem um laço muito forte que foi aquele, né, dos 4 anos ali do curso de jornalismo, que eu acho muito importante a gente manter esse contato.
E o bacana é isso, que é um reflexo do aprendizado lá atrás, né? Alguns com 10 anos aí de formação, outros com formação mais recente, outros ainda estão estudando jornalismo. E há um reflexo muito grande de tudo isso, do que está sendo aplicado no dia a dia, e grande parte dos acadêmicos naquele período estão empregados e estão na área.
Sim, a gente tem cerca de 60, 70% dos egressos, né, do curso de jornalismo empregados. Né? Então, alguns não estão empregados na área porque decidiram fazer outra coisa da vida, o que é muito comum e bastante normal e saudável. Né? Mas a gente tem 60, 70% dos egressos trabalhando. Muitos aqui, né, em União da Vitória, Porto União e a região aí, e alguns outros aí no estado de Santa Catarina, outras cidades do Paraná e até São Paulo.
Ok. Agora é 10h41, Ângela Fará participa conosco, jornalista, como falamos, é uma satisfação. O nosso tema de hoje, nós já estamos falando desde a sua confirmação para a entrevista aqui na programação, sobre a imagem da criança na imprensa. Este é o nosso tema central, até porque a professora Ângela é autora do livro A Imagem da Criança na Imprensa, um estudo dos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, que inclusive resultou na sua dissertação de mestrado. Quando se fala sobre a imagem da criança, logo vem várias, né? São vários reflexos, né? Ou ora positivo dessa imagem da criança, ora negativo. Em grande parte, é verificado, professor, uma exposição da criança na mídia? É isso?
Então, não é necessariamente essa exposição gratuita, né? Não foi isso necessariamente que eu analisei. Ela, em determinadas situações, ou muito exposta ou menos exposta. O título original da dissertação é A Representação Visual da Criança. Então, assim, eu peguei as fotografias para falar sobre isso. E qual foi o enfoque? Eu enfoquei nas matérias jornalísticas que tinham fotografias de criança, mas não falavam sobre criança. E aí sim é uma exposição gratuita, né? Porque estou colocando uma criança ali como uma ilustração, entre aspas, ela é realmente uma ilustração, mas ela chama para a leitura. Por quê? Porque a gente tem uma imagem de criança na sociedade, né? Que faz a gente ou ter pena, ou ter esperança, ou... Né? Que são essas, a gente está sempre nessa dualidade aí. Então, eu não estou seriamente a questão da legislação, né? Dessa questão de se ela deve ser exposta ou menos exposta, no sentido do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Entendi.
Né? Mas essa questão de você usar dentro do jornal a imagem da criança para atrair a leitura.
E o jornal Estado de São Paulo, ele retratou muito isso durante a sua pesquisa, porque foram recortes, não é mesmo?
Isso,
Foi de qual período se estendeu, por quanto tempo essa pesquisa, esse recorte?
Mais ou menos de maio a dezembro de 2006.
Certo.
Nesse período, A gente teve atentados no Líbano, na região do Oriente Médio, e o atentado do PCC em São Paulo. Então, eu acabei pegando uma parte bastante violenta, porque foi no período que eu parei para analisar, né? Que eu parei para separar o material. E aí, da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo, eu separei quase 700 matérias que tinham fotografias de crianças em matérias que não se referiam a ela. Isso, eu não peguei as matérias que tinham criança e falavam de criança, ou falavam de infância.
Entendido.
Né? E aí, claro, a gente não consegue analisar 700 matérias, né, num período de 2 anos e meio. Então, eu tive que fazer um recorte, e o recorte acabou ficando muito esse da violência. Violência de guerra, violência urbana, né, violência da fome, enfim. E uma de categoria política, porque aí nesse 2006 teve um período político, e aí as crianças também aparecem com os políticos, sem serem citadas, sem o tema da infância e as necessidades da infância serem tratadas, mas elas aparecem com os políticos, né?
É como se fosse um chamariz, um atrativo.
Então, o que a gente percebe, de modo geral, e aqui vou meio, né, ser meio até superficial, é que elas são usadas como fatores cognitivos, né, e afetivos, cognitivo no sentido do que a gente conhece da criança e o que a gente espera dessa imagem, e afetivo no sentido de que a gente sempre tem, né, essa questão mais emocional com a criança, porque a criança é um ser em desenvolvimento. Então, a gente tem que cuidar dela, ela não pode passar por determinadas coisas. E aí, você vê isso na imagem. A imagem traz você para ler a matéria. Mas você vai ler a reportagem, ou a matéria, a notícia, e ela não fala nada da criança. Então, nas imagens, por exemplo, do Oriente Médio, você vê muitas crianças mortas, né? Bebês, crianças mesmo, 5, 6 anos de idade. E aí, você vai ler, porque você quer saber quem são essas crianças, o que, que é isso, como é que isso aconteceu, né? E aí não tem essa informação, entende? Então, ela é só usada como um chafariz. Então...
Entendido. Ela é utilizada como um atrativo.
Isso.
E no decorrer da dissertação de mestrado, ficou a contento o resultado do projeto? Quais foram os resultados obtidos? E o que é que, professora, você pretende com isso? Passou a mudar até o seu olhar na mídia local ou estadual? Vamos mais longe, nacional e até mundial, com relação a isso, até porque muitas vezes vê uma imagem e ela não é coerente com o texto. Agora, olhando por essa ótica, eu estava pensando aqui por várias razões, mudou também a sua forma de pensar?
Mudou muito, né? Porque quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma outra proposta de estudo, e muito mais voltada só para a questão verbal e escrita, que você sabe que é a minha... principal, né, enfim, a minha força maior tá aí, né,
na
questão do texto, né, e tal. E aí eu me deparei com essa questão da imagem, então eu tive que estudar um pouco mais sobre fotografia, né, coisas que eu já tinha estudado na graduação, mas não tinha me detido o suficiente, porque eu sou mais do texto verbal. E aí tive que buscar mais isso. E aí fui estudar a semiótica, né, que foi a que me ajudou a entender todo esse processo. E você lê jornal de maneira diferente quando você lê jornal, assiste televisão, rádio, enfim, qualquer veículo, porque a semiótica está em todos esses veículos.
Isso.
E aí eu comecei a entender de uma maneira diferente e comecei a entender também que a gente, como jornalista, precisa refletir um pouquinho mais sobre esse processo final, né? A gente produz a matéria e aí a gente vai colocar isso lá para a veiculação, seja qual veículo for. E aí você tem que pensar em como você vai fazer isso de uma maneira um pouco mais profunda, talvez.
Profunda, e entra a ética jornalística?
Entra. E aí a ética jornalística vai entrar nessa questão principalmente da fotografia ou da imagem, né? Quando a gente estiver falando de televisão ou mesmo na internet ou no veículo impresso. Porque a fotografia expõe, né? Se expõe uma violência e expõe uma pessoa. Né? E uma criança, pela lei brasileira, sujeita é um sujeito de direitos. Então, a gente, né, não está ninguém fora dessa questão legal também. Né? Então, a gente tem uma questão ética e tem uma questão legal que a gente precisa respeitar. E muitas vezes a gente passa por cima disso, né? Enfim, por outras questões, questões econômicas, financeiras, ou mesmo, e eu vou te dizer isso com muita... talvez o ouvinte ache isso um pouco estranho, mas com muita naturalidade, às vezes, sem muita intenção, sem saber direito o que está fazendo. Entende?
Entendi.
Onde isso vai chegar, como isso vai atingir o leitor, a realidade em que o cerca, etc. Porque às vezes você pensa em critérios jornalísticos, pensa em critérios de leitura, em critérios de audiência, em vários critérios, mas às vezes você não pensa em que impacto, né, isso vai ter na realidade, lá fora, na sociedade, na vida das pessoas, porque é isso, o jornalismo tem que pensar nisso também, né?
De que forma isso vai chegar nos lares, exato. Como nós estamos analisando aqui, que foi a sua proposta de pesquisa, um jornal, um estudo, né, dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, de renome nacional, e que trouxe... eles se dão conta disso? Chegaram a ter acesso à sua pesquisa ou ainda não chegou até lá?
Não sei se eles chegaram a ter acesso, não fiz essa ponta.
É uma reflexão interessante.
É, mas eu acho que, num primeiro momento, assim também, e eu tive esse cuidado no trabalho, a minha intenção não é fazer nenhum... não é culpar... ou responsabilizar o jornalista ou os jornais, essa coisa meio maniqueísta, assim, sabe? Que eles são os mauzinhos e a gente aqui fora somos as vítimas ou os bonzinhos. É mesmo olhar para essa questão de como isso acontece no fim das contas. No fim das contas, o material publicado é esse. E aí? Isso traz o que para a gente? E o que a gente pode pensar em melhorar?
Entendi.
E eu vejo que a gente tem melhorado. O jornalismo tem melhorado, apesar de dizerem que não, né?
A sua graduação foi lá em 1998,
isso.
Exato. De lá para cá, muita coisa mudou, então?
Mudou bastante.
Não é um espaço de tempo muito grande, né? Assim como nós, porém...
mas é 20 e tantos anos,
porém muda muitas coisas, né?
Mudou, e algumas coisas, obviamente, mudaram para pior, ou não sei se mudaram, mas... surgiram coisas que não são bacanas, né? Porque a gente tem uma sociedade múltipla, diversa, complexa. Então, a gente vai ter espaço para muitas coisas. Não é só um tipo de coisa que vai ocupar os espaços da comunicação. E esse é outro entendimento muito importante que eu tive também no mestrado e também no doutorado. No doutorado isso se ampliou, que a gente tem que entender a comunicação como um sistema complexo e que vai não refletir no sentido do espelho, assim, né? Bateu e é isso. Mas vai mostrar a nossa sociedade. Ela não está mostrando uma coisa diferente. Então, você reclama do programa sensacionalista, mas você faz parte disso. Ou porque você gosta, ou porque você assiste, ou porque você participa, ou porque você... não participa, não reclama, não se movimenta.
Vamos para aquela frase célebre: se o cachorro morder o homem, não é notícia. Mas se o homem morder o cachorro, aí vira notícia.
Isso é o extremo do sensacionalismo, né? Isso é aquilo que a gente até aprende isso na faculdade, faz essa discussão com essa pergunta, mas ela está lá muito presente nos programas, vamos chamar de sensacionalistas. Para simplificar, porque né, a gente poderia dizer que eles são, além de sensacionalistas, são antiéticos, são contrários a muitos dos princípios do jornalismo, não contribuem para nenhuma reflexão social, ao contrário, né, dificultam as grandes questões que a gente precisa discutir, né, como a violência, a penalização dessas violências, etc. Mas isso é o extremo disso, né? No jornalismo, a gente tem que estar mais preocupado com o coletivo, né? Com o coletivo no sentido de uma construção coletiva.
De uma colaboração.
Né? Coletiva melhor, né? Não uma coisa que a gente vá... esse medo, né? Eu tenho uma certa... enfim, não sei qual é a palavra que eu usaria aqui. Com esses programas mais sensacionalistas, porque eles trazem muito medo para as pessoas. As pessoas com medo, elas perdem a racionalidade, né? Você não consegue pensar em todos os aspectos, porque o medo é uma coisa muito psicológica, muito interna, isso, e que te trava normalmente. E quando eu travo, eu quero me livrar daquilo que me dá medo. Uhum. E se livrar, né? Tentar livrar-se daquilo nem sempre é a melhor solução social.
É uma reflexão interessante. Como é que aparece esse tema em uma pesquisa também realizada sobre a infância no jornal Comércio? O Comércio faz parte aqui do Grupo Verde Vale, 88 anos de história. Sempre falamos aqui, é um senhor da comunicação aqui do Vale do Iguaçu. E a infância, ela é retratada de que maneira? Como é que partiu também esse estudo?
Bom, eu terminei o doutorado no início de 2018, uhum, e mais uma vez, né, tratei de infância no trabalho. E aí me voltei para cá e o ano passado, em 2019, né, ali no início, fiquei pensando em iniciar um projeto de pesquisa, até para dar continuidade a essa questão, né? Você tem um título e aí você tem que continuar pesquisando. O título não garante nada nessa vida. E aí, falei, vou pesquisar o quê? Vou pesquisar a infância na minha cidade, porque eu pesquisei, né, São Paulo, nos jornais de São Paulo. Pesquisei no, uhum, doutorado nos jornais do Paraná. Peguei um grande recorte pela biblioteca pública. E aí, falei, vou pesquisar aqui, né? Então, o projeto é grande, uhum, e espero que leve aí muitos anos comigo desenvolvendo. A ideia é falar da infância na imprensa de União da Vitória e Porto União. Mas eu tinha que começar por algum lugar, né? Porque eu não posso fazer tudo de uma vez só. E aí, eu e os meus bolsistas, a Camila, que é de publicidade, e o Júnior, que é de jornalismo, que está se formando agora, escolhemos o jornal Comércio, né? Por ser, uhum, mais antigo e tal. E aí, por quê? Para procurar essa infância lá. Só que a gente pegou o Jornal Comércio desde o comecinho, lá de 34 a 54. Foi o período que a gente juntou material, de 34 a 72.
Interessante.
Juntamos, né? Uhum. Selecionamos as matérias e tal. E aí conseguimos analisar de 34 a 54, né? Porque apesar dos materiais serem curtos, as matérias serem curtas, é outro tipo de jornalismo, né, gente? Não tem nada a ver com o jornalismo que a gente vê hoje no jornal impresso. Né? São matérias muito menores, as matérias que aparecem muito, que são colunas de saúde, por exemplo, elas são, que ali é mais década de 50, década de 30 também tem, mas são especialistas escrevendo, então não são jornalistas, né? Então a gente já tem essa presença dos especialistas falando sobre isso, de um cuidado com a criança, com a higiene da criança, porque é um período em que a gente tem, que está na história da medicina, está na história social do país também, que é o higienismo. Né?
Okay.
Que surge isso. Ah, a gente tem que cuidar das crianças, da saúde das crianças e tal. Isso voltado para uma classe mais alta, enfim, né? De modo, pelo jornal principalmente. E a maneira como ele trata, a gente percebeu em alguns materiais, por exemplo, que há uma diferença de tratamento para classes sociais. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas é uma verdade da vida.
Há um trato nesse...
Há um trato. Uhum. A gente ainda vai aprofundar esses dados agora em 2020, uhum, né? Foi aprovada a continuação do projeto pelo PIPA, né? Que é o Projeto de Iniciação à Pesquisa Acadêmica da UniUV. Então, foi aprovada a continuação dele. A Camila vai continuar comigo. E a gente vai aprofundar a análise desse material ainda, né? Porque o que a gente fez em 2019... A gente levou muito tempo para pegar o material.
Separar o material.
Isso, uhum, né? Para buscar esse material e escolher a melhor maneira de organizar isso. Aí a gente fez uma planilha. Enfim, todas essas coisas que você leva um tempinho para fazer. Então, esse ano a gente vai sistematizar melhor. Mas a gente encontra essa diferença de tratamento na criança, digamos, mais favorecida economicamente e uma criança que não tenha... tantas condições econômicas. E isso acontece no tratamento, no nome que você dá para essa criança. Criança, e aí foi isso que eu estudei um pouco no doutorado, né? O menor de rua e o adolescente, esse adolescente faz a mesma coisa que o menor de rua, mas o menor é menor, e o adolescente de classe econômica mais favorável é adolescente.
Ok, nós já vamos tratar sobre isso aqui, o tema de doutorado. Tem uma participação que chega. Tenho 2 minutos? Ok, agora 10h58. Nós já temos participação do ouvinte. E o fim do telefone é o 51. Diz: as redes sociais mudaram a velocidade da comunicação. As pessoas reclamam de ligar o rádio e a TV e ver só coisa negativa. Alguns meios de comunicação estão tentando mudar isso. Aí a mensagem segue: outra mudança é sobre essa lei que não permite mais que se mostre o bandido. Até nós vinculamos aqui e apresentamos essa questão, é focado para Santa Catarina. Não há permissão de se expor às pessoas que cometeram algum delito, por exemplo, e é o que chama a atenção aqui do nosso ouvinte. É isso, as pessoas verem, tem pessoas que preferem coisas negativas e outras já não optam por isso, já não ligam a TV e o rádio por causa da temática?
Eu acho que sim, né? A gente tem uma reclamação bem constante, assim, com a conversa com os leitores, telespectadores, enfim, consumidores de notícias, de que as redes são muito, né, as redes de notícias são muito negativas. Há um processo de mudança nisso, porque a gente tem muitas coisas novas surgindo, né, nesse processo todo, os coletivos de jornalismo, enfim, há outras possibilidades. Mas eu acho que essa é uma reação do público.
Aqui nos estúdios, Ângela Fará, jornalista, professora dos cursos de comunicação social da Uniuv, doutora em ciência da comunicação. Anteriormente, nós estávamos com a participação do ouvinte, antes do repórter CBN, que falava sobre as redes sociais mudaram a velocidade da comunicação. E ainda dentro do contexto, o ouvinte diz: o povo é muito curioso. Quando encontra espaço para se manifestar ou ver algo curioso que a imprensa não mostra, ele corre para as redes sociais. E a professora estava no raciocínio aqui do assunto. É isso mesmo?
Isso, eu até agora lembrei de uma história muito boa, acho que para responder isso. Assim, a gente realmente mudou a velocidade do jornalismo, tem que ser mais rápido, né? E tal. Uhum. Só que assim, o jornalismo continua sendo feito, o jornalismo de apuração, por pessoas. Então, essas pessoas, elas têm limites, né? Elas precisam de tempo para buscar informação, de tempo para apurar informação. Você precisa falar com várias pessoas, com várias fontes de informação. Precisa checar as informações. Então, isso leva tempo. Então, a gente tem, tecnicamente, a gente tem uma velocidade muito grande, mas eu não consigo fazer essa velocidade humanamente, né? Eu não consigo fazer isso, não é possível. Então, a gente tem esse gap, né, esse salto aí entre essa velocidade, que é técnica, que é tecnológica, e esse tempo, esse agir naturalmente do ser humano, que eu tenho que... Continua sendo feito por pessoas, por seres humanos. Aí a gente teve aquele acidente na Serra Dona Francisca, que vitimou várias pessoas aqui da cidade e tal. O que aconteceu? As pessoas, ninguém tinha informação. Né, sobre o acidente, o que tinha acontecido, quem era, não sei o que, toda aquela coisa.
Isso.
Então, as pessoas foram para redes sociais e as pessoas compartilharam tal, isso principalmente via Facebook.
Queriam buscar, né, nomes, enfim, é o que faz, o que move no momento.
E aí,
né,
eu tive contato, o pessoal de Joinville me ligou para fazer contato aqui, para conseguir informação daqui, né? Porque eles estavam lá, ninguém conseguia chegar na serra, aquela coisa toda que é a dificuldade do tempo. Você precisa ir rápido, então o telefone acaba sendo mais rápido para isso. E aí, aquela lista, uma primeira lista de passageiros que apareceu, chegou rapidamente nessa minha colega lá do Jornal Notícia na época. E ela me ligou para confirmar, e aí eu falei, peraí, né? E aí liga para um, liga para outro, ninguém conseguia confirmar aquilo tão rapidamente. Mas o que aconteceu? Nas redes sociais, aquilo já tinha se espalhado.
Por exemplo, um familiar que estava no veículo.
Isso. Okay. Então, essa lista já estava espalhada nas redes sociais, não por profissionais da informação, mas pelas pessoas que têm essa liberdade hoje de fazer esse compartilhar informações, e enfim. Mas quais são os riscos dessa, né, de compartilhar uma informação assim? São muitos, né? Porque você não sabia se aquela lista era a lista final, se realmente todas aquelas pessoas estavam dentro do ônibus. E aí, pensando que se eu tivesse alguém dentro do ônibus...
Descobrir assim
da minha
pela
família,
rede social,
né?
Não é?
E aí, descobrir o nome, e de repente ela não estivesse mais, porque aquela lista não era final, não era definitiva. Então, tem esses riscos, né? Então, assim, a gente corre para a rede social, é bacana, a gente tem muita liberdade hoje com a internet, tem muita coisa boa acontecendo na internet, graças a essa tecnologia, né? Tanto para jornalistas quanto para, enfim, para as pessoas que não trabalham com jornalismo. Mas a gente precisa desse cuidado. E aí eu acho que a gente precisa desse entendimento de como funciona para você buscar uma informação profissional.
E todo mundo pode brincar um pouco de ser jornalista, é isso que tem acontecido?
Acho que sim, né? Acho que as pessoas brincam e acho que tem gente até que tem bastante talento para coisa, assim. Mas eu acho que você tem que cuidar, porque, assim, brincar de ser jornalista é você compartilhar uma informação, é você, de repente, compartilhar e fazer um comentário que seja responsável, né? Porque é isso tudo, você tem que ter responsabilidade, né? Você tem, aí vão, mas os jornalistas cometem erros. Sim, a gente comete erro, porque a gente está no mesmo nível de todos os outros humanos, né? Não somos extraterrestres com superpoderes, somos pessoas normais. Mas a gente tenta, todo o nosso trabalho é na tentativa de fazer o mais correto possível. E profissionalmente, a gente ganha vida, assim. Se a gente erra, a gente paga caro por isso.
E exatamente, olha, palavra de jornalista trazendo aqui informação 11:10. Voltando a falar sobre a imagem da criança, enquanto jornalista, a proteção da imagem da criança, ela é um tema que lhe preocupa hoje?
Eu acho que é muito importante a gente proteger a imagem da criança, de todas as classes sociais, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando ela está numa situação boa, bacana, legal, ótimo, né? Quando está numa situação de risco, né? Para a criança, você tem que cuidar um pouco mais, porque você está expondo, né? Então tem a questão de violência, enfim, todos os tipos. Que a gente nem gosta de falar muito disso, porque são as coisas tristes, né? Que acontecem. Mas você tem que cuidar um pouco mais, porque há uma exposição dessa criança de uma maneira que pode prejudicar a vida dela futura e a vida da família.
Isso, estava pensando aqui não só dela, mas de todos que a cercam.
Porque quando você pensa na criança, você sempre tem que pensar nessa rede que está em volta, né? E assim, não é você achar, mas essa família é ruim, essa família não presta para ela. Então, assim, vamos deixar isso claro com o judiciário, né? Aí temos os juízes, tormões, psicólogos, assistentes sociais, uma equipe especializada, né, aqui em União da Vitória e Porto União, equipes muito competentes para lidar com isso. Deixa essas pessoas lidarem com isso.
Ok. 11:11, na sua opinião, não se pode aceitar como natural ou elogiável a exibição de fotos com a imagem de crianças indefesas, que é o que nós pontuamos agora, sendo atendidas em contextos de urgência e emergência? Por exemplo, tem uma criança no poste. Aí vai a mídia e tira foto dessa criança em risco. E aí?
Assim, eu acho que vai depender um pouco aí de outros fatores para a gente decidir, fazer essa decisão editorial, assim, se essa foto ou se essa imagem, enfim, vai pro ar. Porque aí você também pode estar envolvendo a questão da família, né, da mãe, da responsabilidade da mãe, do pai, e às vezes foi um acidente, foi uma situação, né, não é assim não é todo dia que isso acontece. A mãe e o pai não ficam lá desatentos o tempo inteiro, né? Então, nas redes sociais, por exemplo, gera um linchamento, né? Daí essa família sofre muito. Então, essas coisas que a gente precisa pensar. Mas a gente também, o nosso trabalho é passar informação. Então, a gente também não pode ficar nessa de só, né? Ai, não, porque isso... Se é uma notícia, se está ali, e se a gente não consegue fazer uma identificação, por exemplo, da família e tal, a gente tem que fazer essa notícia.
É o peso com duas medidas,
isso,
não é?
Por isso que o trabalho do jornalista é tão complexo, né? Porque, assim, existe a lei, existe a ética, mas não existe uma única resposta, porque todos os fatos vão ser diferentes. Além de, né, todo jornalista ser diferente um do outro e olhar para essas situações também de maneiras diferentes. E aí entra a responsabilidade autoral, né? A responsabilidade pessoal. Vou fazer, vou correr esse risco, né? E claro, a sociedade está aí também para fazer essa opa, mas espera aí, aqui você passou um pouco do limite, né? São essas questões que a gente precisa, a sociedade precisa ser mais ativa.
E você falava dessa contrapartida da sociedade, e isso hoje tem acontecido. Antes ninguém ia de encontro com uma informação ou para comprovar a veracidade. Não acontecia isso, e hoje há vários questionamentos, não
sim,
é? Vai de encontro?
Vai. E eu acho que assim, a sociedade precisa ser mais ativa, precisa cobrar mais dos meios de comunicação, de modo geral, com coerência, né? Não é haters assim, tipo, ah, isso aqui é tudo uma droga, isso aqui ninguém presta. Não, esse tipo de comentário não ajuda ninguém, não tá ajudando.
Não favorece.
Não favorece, né? Mas esse comentário, que é um comentário crítico, que é um comentário de apontar algumas questões e até de ajudar o trabalho do jornalista, ajudar no sentido, porque você não está ajudando o jornalista, está ajudando a sociedade a olhar, de repente, para um outro lado, passar uma pauta, olha, está vendo esse assunto aqui que você falou? Aqui tem um negócio interessante. O jornalista vai lá e vai verificar, porque é o papel dele, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a sociedade pode fazer muito e participar mais, mas não no sentido, né, negativo que a gente tem visto muito nas redes sociais, de só ficar, enfim, achando que tem problema e que não dá nenhum tipo de retorno para contribuir.
Uhum.
Porque a crítica, ela pode contribuir, né? Mas uma crítica embasada, enfim, não cheia de xingamentos, né?
Exato.
Xingamento não é argumento, gente.
Exato. Agora, 11:15, com relação a essa imagem da criança, este retrato em reportagens, cada cultura, ela constrói a sua criança. E como é que a sociedade e a imprensa pensam na pauta sobre quem é a criança retratada hoje nas reportagens?
É isso, a gente tem, no Brasil mudou muito. A criança tem sido muito mais valorizada. Hoje a gente também tem muito mais, isso é uma coisa importante a gente ressaltar, tem muito mais estudos em relação a isso dentro da área da sociologia, antropologia e da comunicação.
Uhum.
Então, a gente tem estudado mais a criança, a gente tem se preocupado em como ouvir essa criança e como dar voz para a criança. Claro, as crianças de classe social mais favorecida têm um ponto a mais aí, uma facilidade a mais aí nessa questão, mas a gente também tem aprendido a olhar para todas as crianças, de modo geral, de uma maneira mais como sujeitos mesmo, entende? Como pessoas que... pessoas.
Uhum.
Porque assim, a gente pensa muito que criança não sabe o que está dizendo. Criança, mas isso, ela existe como sujeito de direito, está sendo educada dentro de uma família e essa voz precisa ser ouvida também. Então, acho que isso tem mudado. A imprensa tem feito treinamentos específicos para isso. Há repórteres especializados nessa área, né, com prêmios importantes, inclusive. Então, acho que isso tem se alterado. A gente vai crescendo aos poucos, né?
Ok. O que é que se pretende a partir de agora, para a gente finalizar? A criança será ainda a temática de suas pesquisas daqui para frente?
Sim, eu continuo com o PIPA, né, que é no Jornal Comércio, que é uma pesquisa que eu estou muito feliz de estar fazendo. A gente fez uma primeira produção aí, devemos até entrar em contato com o jornal para ver se a gente consegue divulgar via jornal, como matéria jornalística mesmo, que é uma inovação que eu propus no meu projeto.
Interessante.
Para ficar mais perto das pessoas, chegar mais perto da comunidade. E aí é isso, vou continuar aí nessa área e estudando sempre também as questões ligadas à sensibilidade e à compreensão do sensível no jornalismo, que é o que eu sempre prego.
Busca desde sempre. Ok, 11:17, Ângela Fará, jornalista, professora dos cursos de comunicação social da UniUV, doutora em ciências da comunicação. Obrigada pelo aceite do convite, a gentileza em participar conosco nesta manhã de sábado e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, Vanessa. Foi ótimo, muito, muito obrigada.